Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduz, estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Franco, iniciando hoje a segunda parte do livro Momentos de Consciência. E esse é o título desse capítulo, ele faz um prefácio, não é? Antes do primeiro capítulo. Eduardo?
Aqui ela coloca uma pergunta, não é isso? Do livro dos Espíritos,
sim,
correto? Então ela inicia esse capítulo com a pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta dos benfeitores Allan Kardec foi: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, Allan Kardec aí, Livro dos Espíritos, questão 630. É interessante, porque os Espíritos são bem claros aqui, né, do que é o bem e do que é o mal. E aí, para que a gente possa saber o que é o bem e o que é o mal, a gente precisa do conhecimento intelectual, né? Nós precisamos compreender, distinguir. Esse comportamento é conforme a lei de Deus. Esse comportamento é contrário. Então é muito difícil você cobrar de alguém que não tenha essa compreensão. Por isso que Jesus, ele já deixa claro no Evangelho que aquele que muito se houvesse dado, muito seria cobrado. Por que que nós espíritas, não adianta desligar o rádio não, hein? Agora já era. Não adianta desligar o rádio, sair da internet. O conhecimento que nós temos, nós seremos cobrados. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes sabendo que estamos equivocados, que não deveríamos estar tomando aquela atitude, porque ela é contrária à lei de Deus. Então, daí Jesus dizer claramente que aqueles que tinham conhecimento do Evangelho e fazem o contrário, esses serão muito mais cobrados do que os outros que não têm esse conhecimento.
Muito se pedirá quem muito recebeu.
Exatamente.
Não é? E nós ficamos tão felizes com o conhecimento que nos facilita outras coisas em nossa vida? Porque esse mesmo conhecimento que nos leva a esse trabalho de iluminação interior, fazendo seleção do bem e do mal em nossas escolhas, é o mesmo conhecimento que nos dá a tranquilidade de saber que não estamos desamparados, que o amor do Cristo nos conduz, que benfeitores amigos nos acompanham, que a nossa encarnação foi endossada por espíritos que nos conhecem de ontem e mesmo assim se dedicaram para nos auxiliar. Não é? É o mesmo conhecimento que faz claridade num aspecto da nossa vida e deve fazer claridade nesse outro aspecto, no mundo interno, nas escolhas mais felizes. Vamos lá, Eduardo.
Então vamos lá. Então, Joana de Ângeles vai começar essa segunda parte, né, que é o momento de consciência, dizendo o seguinte, logo após essa citação da questão 630 do Livro dos Espíritos. Ela diz: o jovem imaturo deslumbrava-se com as constelações cintilantes no firmamento e planejava conquistá-las. Quando os primeiros momentos de compreensão mais ampla afloraram-lhe a mente, percebeu a impossibilidade de conseguir as galáxias e achou possível conquistar a Terra, que lhe servia de mãe gentil. As lutas amadureceram-no e as dificuldades aumentaram-lhe a visão da realidade, facultando-lhe compreender a impossibilidade de lograr o anelado. E amando a pátria onde nascera, acreditou que poderia conquistar. Empenhou-se no embate arriscado, ganhou posição social e poder. Porém, a soma de decepções e amarguras fê-lo desistir do intento, e ele pensou em conquistar a comunidade no qual se movimentava. Injunções políticas favoreceram-no, com os cargos elevados, e quando o destaque parecia havê-lo premiado, as artimanhas da hostilidade dos grupos beligerantes derrubaram-no. Mais amadurecido ainda e pensativo, voltou-se para a família, e enquanto a velhice lhe acercava, ele se empenhou em conquistar o clã. Os interesses díspares no lar e na prole expulsaram-no, porque ele já pesava na economia doméstica. Superado, no conceito dos jovens sonhadores e ambiciosos quanto ele próprio, o foram um dia. Nesse momento, ele teve consciência da sua realidade e só então entendeu a importância de conquistar-se a
muito
si mesmo.
Lindo, né? É a nossa trajetória.
É
o momento em que deveríamos estar agora em nossas escolhas, sem esperar a senectude, a velhice, nesse estado de lucidez atual do nosso espírito.
Feliz do jovem, né, que está nos escutando agora e que já está com essa consciência de que é preciso aproveitar o momento presente.
Olha, ontem nós participamos de um estudo online para um grupo de umbandistas que estão buscando estudar um pouquinho a mediunidade e a luz da doutrina espírita. E uma das participantes, de 19 anos, 18, 19 anos, nós estávamos conversando sobre a mediunidade, essa realidade da comunicabilidade dos espíritos e essa interação, né? E aí a conversa foi se expandindo e nós fomos falar do autoconhecimento, do autodescobrimento. E ela falou, Miranda, eu acho que a coragem o autoconhecimento é um pacote e a coragem deve estar junto. Porque para que você busque se conhecer, se descobrir, você tem que ter coragem. Para você se ver durante o processo, continua com coragem. E para seguir adiante, colocando em pauta aquilo que você aprendeu sobre você, é o grande desafio. Olha, com 19 anos, eu falei, minha filha, tenha certeza, essa lucidez não chegou aqui agora contigo. É processo que você iniciou noutras encarnações. Sim. E que você está consolidando. Porque feliz do jovem que com 18 anos tem esse raciocínio profundo e essa consciência no desejo de seguir adiante.
Isso não quer dizer que essa jovem não enfrentará desafios.
Não, todo dia ela faz isso.
Tentações, dificuldades, porque a vida ela é frequentemente proporcionadoras de desafios, né? Para todos nós. Não tem nenhum de nós que não tenha desafios em todos os dias, todos os momentos. Mas é muito bom que ela, com essa idade, ela já esteja buscando isso.
E ali focada, né? Num grupo de idade diversificada, assim, até uma outra companheira que é escritora, e ela focada ali, sabe? Você fala de uma criatura que dentro de casa tem sérios desafios com a família, no ambiente de jovem também. Porque é interessante lembrarmos que os desafios, eles precisam e devem ser constantes. Do contrário, acontecerá a estagnação. Sem desafios, sem crise, nós vamos acomodar.
Que Deus possa abençoar essa moça, né? Para que ela siga firme no propósito dela. Eu, nessa idade, eu estava começando na doutrina espírita também e foi a minha salvação.
Pois é.
Né? Porque quando o jovem ele está envolvido com a busca espiritual, a chance dele se preservar das quedas morais é muito maior, né? Então, você que é jovem, que está aí nos escutando, né? Aproveite a oportunidade, né? Não deixe para amanhã, como diz o ditado popular, o que você pode e deve começar a fazer hoje. Então se dedique, continue se cuidando espiritualmente, continue buscando, lendo, refletindo, para que você se fortaleça.
É aproveitar o tempo, né, aquisição de luz enquanto é dia. E dia é o momento de agora, porque logo mais pode ser a noite da transformação pelo túmulo.
Então vamos lá. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a volúpia do prazer, né, domina as massas. E as criaturas ansiosas tumultuam-se e agridem-se, precipitando-se inermes nos gozos exaustivos, sem que saciem os desejos. A onda de vulgaridade avoluma-se e ameaça de levar de roldão as construções enobrecedoras da sociedade. Uma violenta quebra de valores favorece o receio da experiência honrada, abrindo espaço para o campeonato da insensatez e do crime. Parece que ela está falando aí de 2024, né?
Não é?
É um momento plenamente atual. Eu não sei quando é que foi editado esse livro, depois a Miranda dá uma olhada aí.
Porque eles são antigos e agora estão juntos aqui.
Mas é exatamente o momento que nós estamos vivendo aí, né? Uma violenta quebra de valores, né? Acho que essa frase, ela define bem o que é, né, esse momento que nós estamos vivendo. O ataque aos valores cristãos, o ataque à família, o ataque a tudo aquilo que Jesus nos ensinou como um caminho saudável para seguir, né, a distorção completa daquilo que nós sabemos que é o que Jesus espera de nós, o bem, o perdão, o amor, a simplicidade.
Olha, 1992.
Então, o livro é de 1992, né? Estamos em 2024. Olha quantos anos se passaram. E essa frase, uma violenta quebra de valores, favorece, né, o receio da experiência honrada. Quer dizer, as pessoas hoje em dia, elas têm medo de se posicionarem dentro daquilo que Jesus ensinou, porque ela é mal vista. Ela é vista como antiquada, ela é vista como retrógrada, não, que ela tem uma visão que não é progressista, que o mundo mudou, que nós precisamos efetivamente agirmos de uma forma condizente com aquilo que se pensa no momento atual. É, já não se valoriza mais a questão do casamento, do namoro, né? As pessoas se relacionam de uma forma muito fugaz, muito passageira, só se valoriza o sexo. A promiscuidade sexual passou a ser uma regra e não uma exceção. Os jovens iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo é tido como algo natural. Jovens confusos com a sua própria sexualidade, não sabem o que são, não sabem o que sentem, a mídia desorientando completamente, as próprias instituições religiosas muitas vezes infiltradas, né, se perdendo nos seus conceitos cristãos. Enfim, é um momento desafiador para todos nós. E Joana continua aqui dizendo o seguinte: a mudança de comportamento moral altera a escala do discernimento, ombreando com a sordidez e a promiscuidade. Foi o que eu falei. Nós temos hoje em dia a promiscuidade como algo natural. Você vê na televisão, né, novelas, séries, onde a promiscuidade sexual ela é tratada como algo simplesmente comum, normal. E como é que isso chega até a cabeça das crianças e dos jovens? Nós vemos aí muitos jovens tendo a gravidez precoce, irresponsável, o número de abortos enorme, doenças sexualmente transmissíveis de forma avassaladora, né, entre jovens e até pré-adolescentes, uma coisa assustadora, nunca vista, e a sociedade tratando isso como algo de o novo normal. E não é o novo normal.
Né?
Não é o novo normal. Na verdade, é o que Joana coloca, né? É uma violenta quebra de valores, Miranda.
Pois é. Agora, a modernidade é o homem que conquistou o macro. E essa primeira parte, quando ela vai falando exatamente desse ser que começa a se encantar com as constelações cintilantes e na ilusão acha que vai realizar tudo o que precisa. E depois a vida vai convidando a observar o entorno e ele vai se envolvendo com as necessidades reais do dia a dia. E quando chega num momento tal da vida, ele percebe que o verdadeiro valor está nele mesmo e daí a necessidade de conquistar-se. Nós estamos vivendo esses dias que os nossos jovens, nem todos, claro, em tudo tem exceção, mas tem aqueles que, desde os momentos da infância, aqueles que estavam com a responsabilidade de educá-los, também não tiveram a maturidade. Traziam também necessidades que foram atropeladas. E aí não souberam orientá-los para a real condição do espírito imortal, herdeiro de Deus e da luz. Compreendemos que ao longo de muitos séculos, as religiões que nós professamos nos distanciaram mais de Deus do que nos aproximaram. Então, nesse momento de que vamos soltar, agora vale tudo, a primeira coisa que foi tirada do objetivo maior da criatura foi essa relação com Deus. E aí nós estamos vivendo o que poderia ser de esperar já, né? Perdidos, confusos e em desequilíbrio. E quem está desequilibrado não tem etiquetas. Então, os valores invertidos, a violência campeia e nós somos vítimas de nós mesmos pela nossa própria incúria.
É isso aí. Você que está chegando agora, qual é o programa?
Momentos com Joana, estudando o livro Momentos de Consciência, no capítulo primeiro, na abertura ainda, ela está no prefácio.
Capítulo 1 da segunda parte, né?
Segunda parte, porque quem tem o livro Momento Consciência de bolso, ele é pequenininho, aí tudo bem. Esse foi de 92. O Momento de Saúde, de 91, ultimamente eles colocaram os dois num único volume. E nós estamos agora na segunda parte, que é esse segundo volume, Momentos de Consciência.
Que se transformou num livro só, Momentos de Saúde e de Consciência. A gente já fez a primeira parte do livro, que é Momentos de Saúde, agora nós estamos em Momentos de Consciência. Livro maravilhoso. Então, Joana continua aqui dizendo o seguinte. Nesse sentido, há um receio pela eleição da existência saudável, da conduta moral. Quer dizer, as pessoas têm receio, têm medo de ter uma conduta moral saudável, porque ela é mal vista.
Sim.
É como se o certo passou a ser o errado e o errado passou a ser o certo. O exótico e o agressivo substituem o belo e o pacífico, dificultando o discernimento em torno do real e do imaginário, do justo e do ignóbil. Nós vemos mesmo dentro do movimento espírita, né, e até no movimento cristão, podemos dizer, pessoas relativizando as coisas, relativizando o aborto, relativizando a pena de morte, relativizando uma conduta sexual mais saudável.
A promiscuidade.
A promiscuidade, está tudo sendo relativizado.
Mas olha, quando essa brutalidade acontece com o idoso, com a criança, meu Deus, que sociedade é essa?
É.
Mas olha, quando você relativiza, você coloca todo mundo no mesmo plano. A criança é desrespeitada, é aviltada, ou o idoso é desconsiderado e cada um a si mesmo.
É. A carência de grandeza de Joana, de amor, de abnegação nestes momentos na Terra. Ela diz que há carência de grandeza, de amor, de abnegação neste momento da Terra. As grandes nações encontram-se conturbadas e os seus membros aturdidos. Os povos de médio desenvolvimento apresentam-se ansiosos, inseguros. Os países em crescimento, vitimados pela miséria econômica, experimentam a fome, as doenças calamitosas, o desemprego, a loucura que se generalizam. Então nós vemos, né, as brigas-se tanto por política, mas a verdade é que a nossa classe política ela está muito mais interessada no poder do que nas pessoas, no que no desenvolvimento social. É, então isso é lamentável. É, eu acho que a população, né, brasileira, mundial, mas falando do nosso Brasil, a gente precisa se conscientizar de cobrar, né, dos nossos governantes uma mudança em relação a como é conduzido o nosso país. Né? Não dá para se ter um país onde a gente normalize pessoas nas ruas e chamar isso de democracia, né? Crianças dormindo nas ruas, crianças nos sinais, crianças se drogando e ninguém fala nada. Tá tudo normal. É democracia. Entendeu? Pessoas ali vivendo como lixo, se confundindo com o lixo. Que democracia é essa? Cadê os direitos humanos? Que direitos humanos é esse? Como é que ninguém vai saber que criança é aquela que está no sinal de trânsito, jogando uma bolinha, fazendo não sei o quê, para conseguir um dinheiro para entregar a quem? E isso é normalizado, ninguém quer saber. É uma sociedade hipócrita. Uma sociedade que fala tanto em política, mas é hipócrita. Né? Pessoas nas ruas se drogando livremente, nas chamadas cracolândias. Isso tudo é normalizado. Ah, mas não pode tirar da rua, não pode internar compulsoriamente. Como é que você vai perguntar a uma pessoa que está enlouquecida pela droga, uma pessoa que não raciocina mais, se ela quer ou não quer tratamento? É muita hipocrisia. Não dá mais para nós admitirmos isso. E somente a sociedade poderá fazer essa mudança. Seja através do voto consciente, mas através, sobretudo, da cobrança daqueles que são eleitos governantes. Não importa se você votou nele ou não. É a pessoa que está ali, os governantes, sejam do executivo, do legislativo ou do judiciário, precisam ser cobrados para que eles revertam para a sociedade aquilo que se espera de um servidor público. Então é uma sociedade onde nós, lamentavelmente, hoje em dia, temos medo, né, como diz Joana, de cobrar aquilo que nós sabemos que é o correto.
É tudo que nós temos falado a respeito...
Fala no microfone, Luiz Guigino.
Ele vai te pegar, hein? É tudo que nós temos estudado ao longo do tempo nos programas da rádio, né? Os temas, as abordagens, porque as necessidades são gritantes e nos chegam todos os dias pedidos de socorro, através do atendimento fraterno, através do desespero de alguém. E nós vemos aqui a Joana, já lá atrás, nos convidando a refletir tudo isso. É uma pena que nem sempre, né, essas informações chegam àqueles que têm o poder de decisão na sociedade. É uma pena. Mas para que ele chegue nessas ocupações de decisão, somos nós que os escolhemos. Então não precisamos desrespeitá-los nem desacreditá-los, mas precisamos ter certeza do nosso ideal e do que buscamos. É nisso que nós somos responsáveis, e todo desmando em sociedade tem a nossa cumplicidade, direto ou indiretamente.
Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: em todos eles, no entanto, sobressaem a violência, a luxúria e a dissolução dos costumes. A gente tem visto aí, né, recentemente, escândalos estourando, né, de artistas famosos de Hollywood, né, com celebridades participando de orgias, de abusos sexuais de menores, uma coisa assim, tráfico de pessoas, tráfico sexual, uma coisa louca. Se nós soubéssemos da missa metade, como se fala, ficaríamos horrorizados.
É o preço do sucesso no mundo, que muitos sonham.
É. E vendem a própria alma, como se diria, se torna um produto. Ao diabo.
Se torna um produto no mercado.
Joana continua: a criatura agoniada, todavia, busca outros rumos de afirmação. Está, porém, na natureza humana a necessidade da paz e o anelo pelo bem-estar. Porque, no fundo, no fundo, por pior que seja o ser humano, ali dentro dele, de alguma maneira, existe um desejo de paz. Mas a loucura, às vezes, é tão grande, tão generalizada, que a pessoa não consegue mais discernir, não consegue mais raciocinar. Mas a maioria de nós, você que está agora aí escutando o seu radinho, está acompanhando o programa Momentos com Joana, quem de nós não quer paz? Quem de nós não quer experimentar essa paz? Jesus fala: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. É porque a paz do mundo, ela não vai nos trazer paz. O que é a paz do mundo? É a riqueza, é o poder, é o falso bem-estar, né? Porque você pode estar com as suas contas pagas, você pode estar viajando, você pode ter dinheiro para curtir a vida, mas ainda assim você se pergunta: por que eu não tenho paz? Por que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo tudo que eu tenho, eu não estou feliz? Porque a paz que Jesus fala é uma paz interior, que nada material pode trazer.
A paz do mundo é como se você quisesse, com sede, dessedentar-se bebendo água do mar.
É isso, né? Então, vamos parar de beber água do mar. E terminando aqui, pelo menos mais um parágrafo, Joana, antes de acabar o programa: essa busca, diz ela, surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despautérios, do supérfluo e da desilusão. Quer dizer, a gente conseguir saber quais são as verdadeiras necessidades que nós temos e buscarmos essa paz interior, que nem o dinheiro, nem mesmo a saúde do corpo físico vai nos trazer. Mas é a paz de consciência, a paz de saber que estamos tentando, pelo menos, fazer aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Miranda.
Eu não tenho mais nada a acrescentar, não, porque eu estou refletindo o que nós vamos trabalhar ainda hoje, que vai ser bem, né? E para ele será depois. Mas é que nós estamos gravando e nós temos uma tarefa que envolve tudo isso. Eu estou refletindo já o que nós vamos fazer. Agradecemos
então
a Deus.
Então agradecemos a vocês que estão aí nos acompanhando, que possamos refletir, né, nesses dias de loucura, como Joana nos coloca, sabendo que nós iremos, né, e precisamos acreditar que é possível, sim, que a gente consiga seguir aquilo que Jesus nos propõe, com esforço, com dedicação, com sacrifício, com renúncia, mas é possível. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Que Jesus nos conduza.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.